Bom, esse vídeo eu queria ter uma conversa um pouco mais séria com vocês aí. Eu queria falar sobre uma das ferramentas que muita gente utiliza de uma forma, né, bem corriqueira e tradicional para educar seus filhos, que é o medo. Mas calma, não é porque a gente fica apavorando os nossos filhos, mas a gente utiliza no dia a dia o medo para tentar obter alguma coisa dos nossos filhos. E a gente, muitas das vezes, a gente até se engana, diz pra, né, nós dizemos para nós mesmos que a gente, na verdade, não está educando nossos filhos pelo medo, mas a gente só está buscando respeito. Eu queria primeiro trazer essa pergunta para você aí. Tenta refletir seus pais aí, principalmente se você teve uma criação mais autoritária, tenta buscar dos seus pais aí, da sua infância. Pensa aí, você lembra como é que era a relação com eles quando eles, né, quando eles mandavam você fazer alguma coisa? Ou quando você estava fazendo alguma coisa errada? Será que você realmente fazia as coisas porque você respeitava muito os seus pais? Ou é porque, na verdade, você tinha medo? Tenta pensar aí. No meu caso, era medo, posso te garantir. Porque o que acontece muito é isso. A gente fica tentando buscar o respeito dos nossos filhos e a gente utiliza muito medo, sabe? Assim, eu tô falando medo pra caramba, né? Então, assim, a gente tenta buscar neles que eles tenham respeito, mas na verdade eles são todos. A gente só tá ali, ó. Se você não fizer isso, eu vou gritar com você. Você vai ficar de castigo, ó. Eu vou tirar isso da sua mão, porque eu sou maior, porque eu sou mais imponente, porque eu sou autoridade e tudo mais. E isso tudo a gente tem que refletir que tem um impacto, sim, sabe? Eu não quero que os meus filhos sejam criados por medo, sabe? Eu quero que eles me respeitem pela figura de autoridade que eu sou, que não é uma figura autoritária, é sim uma figura de autoridade porque todos os momentos ali eu estava ali tentando guiá-los, tentando fazer com que eles, né, tirassem o melhor da vida deles. Mas é claro, desconsiderando o fato de que em alguns momentos eu vou perder a paciência, eu vou gritar e eles vão ficar com medo de mim. E esses momentos são momentos que me ajudam muito a me lembrar do lugar que eu não quero ocupar. Porque às vezes que eu grito, que eu sou mais enérgico, que eu explodo e perco a paciência, eu vejo o medo na cara deles. E é um negócio que foi assim: opa, peraí. Não, não quero. Eu me sinto muito mal quando eu faço isso com eles, porque não é o tipo de coisa que eu gostaria que de fomentar neles, sabe? Esse medo pela, né? Tipo assim, ó, meu pai vai chegar! Ó, o papai tá chegando, não conta pro papai! Eu não quero, sabe, incentivar esse tipo de coisa na nossa relação. E assim, se você tá nesse lugar que você acha que, tipo, não, mas os meus filhos só me obedecem quando eu grito ou quando eu fico, quando eu me torno essa pessoa, essa figura ameaçadora. Calma, vamos conversar sobre isso. Mas é claro, só depois dos recadinhos do paizinho. Muito bem, nesse recadinho eu queria lembrar você que tem aqui no meu canal. Você deve ter percebido já, tem um botão novo aqui embaixo, ó. Você pode olhar, que é o botão para você entrar no meu grupo de membros do canal do paizinho. O que que é isso? É uma ferramenta incrível do YouTube que agora ele está permitindo que as pessoas que gostam muito de um canal elas possam se tornar membros apoiadores daquele canal. Então, assim, o valor é fixo, é R$ 7,99 por mês, e aí você vira um membro apoiador desse canal. Você paga tudo pelo YouTube, tudo direitinho, e assim, fica tranquilo, o meu conteúdo não vai ser tipo conteúdo exclusivo para pessoas que pagam, não. Ele continua sendo livre, continua sendo independente, continua sendo aberto e gratuito para todo mundo. Porque esse é meu propósito de vida, de trabalho aqui como paizinho vírgula, tá bom? Mas você pode se tornar um apoiador e você vai ter acesso a recompensas bacaninhas, como acesso ao nosso chat de discussão no WhatsApp, nosso chat secreto de apoiadores, que a gente fala sobre temas, a gente fala sobre os problemas da vida, a gente se ajuda e se apoia. Você vai ter um acesso antecipado aos vídeos aqui do canal também. Então, tipo, antes dele sair, sempre que ele estiver pronto com antecedência, você vai receber também o seu link lá para você poder assistir. E já vamos comentando no nosso grupo. Tem um monte de outras coisas legais, como emojis, medalhinhas para a pessoa que comenta e tem uma medalhinha lá do seu nome, assim, do lado do seu nome, dizendo que você é uma apoiadora do canal. É um negócio muito bacana. E assim, não é um valor tão alto e você vai me ajudar a manter esse canal também funcionando de forma independente e garantindo que toda essa informação, esse conteúdo, seja gratuito para todo mundo, tá bom? Então, antes dos recadinhos, eu estava falando com você que assim, você pode estar nesse momento aí, nessa situação em que você acha que o seu filho só vai obedecer ou fazer as coisas que você gostaria que ele fizesse se ele sentir medo de você ou se você se tornar aquela figura ameaçadora. Eu sei, eu admito, sabe, eu reconheço que isso é um negócio muito sedutor, sabe? A gente tenta uma vez, aí seu filho fica com medo, você vira, sabe, vira o bicho, vira a fera, não, porque eu fiquei uma fera e tudo mais. E eu já passei por isso com os meninos, sabe? Eu já, tipo, ah, Vocês estão me enlouquecendo, vocês estão me deixando bravo que nem uma fera. E aí você vê os seus filhos com medo, na mesma hora eu me sinto tipo, sabe, aquele pior pai de M do mundo, porque, sabe, não era isso que eu queria fazer, não é isso que eu acredito, mas a gente passa por isso. Mas se você ainda é uma pessoa que pensa que só dessa maneira você consegue ter algum resultado, calma, dá pra gente desconstruir isso tudo, tá bom? Dá pra gente largar a mão do medo e tentar construir uma relação e pegar a cooperação dos nossos filhos com base no respeito mútuo e, sabe, num diálogo mais aberto e mais inclusivo. Então vamos lá, a primeira coisa que você pode fazer é o seguinte: digamos aí que, sei lá, o seu filho te enrola pra arrumar, como já aconteceu aqui, né? Seu filho enrola pra você pra arrumar os brinquedos que estão no chão da sala. E aí você tem que dar um berro, você tem que gritar, você tem que parecer ameaçador, uma fera, um leão, pro seu filho começar a arrumar aquilo dali. Por que que só quando seu filho tem medo de você que ele vai arrumar? Será que não tá fazendo. Sabe, associar o medo com arrumar os brinquedos da sala não é uma coisa que eu gostaria muito de incentivar neles, porque eu quero que eles se sintam, né, envolvidos e que eles sintam a importância de arrumar os brinquedos dele, né? Então, quais são as alternativas para isso? Tirando, é claro, os dias em que você está esgotado, está de saco cheio da vida, eu vou acabar soltando um grito. Tem algumas coisas que você pode fazer. A primeira delas é você entender que talvez aqueles brinquedos ali sejam muitos e muito confusos para o seu filho naquela idade que ele tem, né? Então, assim, sei lá, uma criança de 3 anos, se tem um monte de peça de Lego espalhada pelo chão e o seu filho simplesmente não consegue arrumar aquilo, talvez não seja porque ele é preguiçoso, e sim porque há muita coisa para ele, sabe, para ele organizar e arrumar. Então, tipo, é cansativo. Então, qual é a maneira da gente entender isso daqui? Talvez seja o momento de você pegar e reduzir um pouco os brinquedos que estão ali na sala, sabe? Ou então tentar fazer com que as arrumações elas sejam mais coerentes, sabe? Então, tipo, tem a caixinha dos bonequinhos, tem a caixinha das bonequinhas, tem a caixinha das xícaras e dos pires. E quando as coisas já são apresentadas de uma forma mais organizada, para a criança é mais fácil também ela manter aquilo organizado. Então, é como se estivesse dando o pontapé inicial da arrumação. E a gente vai fazer com que os nossos filhos sintam, sabe, sintam gosto de arrumar e de manter aquilo dali tudo arrumadinho, organizado. É claro que existem dias e dias, é claro que a gente sabe que tem criança que enrola mesmo e que, sabe, ela não vai querer fazer e talvez ela precise de um pouco de ajuda. Então, ao invés de gritar e parecer uma fera pro seu filho arrumar porque ele tá com medo de você e não porque ele quer arrumar, que tal você falar assim: filho, você precisa de uma ajuda? Vamos tentar brincar aqui, vamos ver assim, vamos tentar arrumar rapidinho aqui, ó. Eu vou botar aqui meu relógio aqui, vamos ver se a gente consegue arrumar isso bem rápido. Ó, joga de longe aqui que eu pego e boto aqui. Você joga para mim, eu pego e boto na caixa. Então, assim, existem N maneiras da gente explorar que a gente pode fazer para deixar o medo de lado. Ainda nessa coisa dos brinquedos, tem um vídeo que eu fiz com a Flávia Kalina, né? Flávia Kalina, gente, eu gravei com a Flávia Kalina, né?
Olha só quem está aqui comigo. O sonho da vida realizado.
Ai, que lindo!
Tem um vídeo aqui no link aqui no canal para você olhar. É, ela, a gente falou muito sobre Montessori na ocasião desse vídeo. E é uma das coisas que ajudam muito a criança a se manterem organizadas, não só externamente como internamente, é entender que os brinquedos têm que ser oferecidos, sabe, de uma forma limitada, controlada e organizada. Então, se você der um balde cheio de brinquedo misturado, tem bola, tem carrinho, tem boneca, tem xícara ali, a criança vai se perder naquilo, vai virar aquele balde, como muitas vezes meus filhos fizeram quando a gente estava com preguiça, porque é chato arrumar, né? Pelo menos eu acho chato arrumar, não fui criado nessa cultura de arrumar as coisas bonitinhas, então muitas vezes quando você está cansado e os seus filhos dormem sem arrumar os brinquedos, você pega aquilo tudo, larga tudo dentro de um balde, e é isso, é o que tem para hoje. Mas o preço é alto, porque no dia seguinte as crianças não vão conseguir brincar, não vão se interessar por aqueles brinquedos, vão simplesmente pegar, principalmente o Gael que faz isso, vai pegar aquele balde, ó, blá, 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 e aí espalha tudo pela sala. Aí é aquela alegria que você vira um campo minado, você pisa num Lego, você pisa num boneco, você vai na lua e volta, entendeu? Então, assim, é importante a gente entender que as crianças elas precisam ter esse mínimo de organização e a gente vai ser esse limitador para os nossos filhos. Isso não é nada tipo opressor, a gente só está dando um contorno para que a criança ela consiga brincar de uma forma mais organizada. E se ela brinca de uma forma organizada, fica mais fácil para ela arrumar, por exemplo, os brinquedos na hora de arrumar os brinquedos. Outra coisa também que você pode usar, ao invés de usar o medo para ter alguma resposta do seu filho, é, por exemplo, pensar nas reuniões de família. Tem vídeo aqui no canal sobre isso, que ao invés de você, tipo, você tá com alguma dificuldade, algum desafio com seu filho, sei lá, de novo, exemplo, de arrumar brinquedo, ou a criança que não toma banho na hora que você pede para ela tomar banho. Então, vamos fazer uma reunião de família. Filho, olha só, a gente tem um problema nessa casa, tá muito difícil, né? Sei lá, na hora de você se arrumar para ir para a escola, tá muito demorado, a gente se atrasa, o papai fica nervoso, às vezes o papai grita e você fica com medo do papai, né? Eu já vi que você fica com medo, eu não quero que você tenha medo do papai. Então, como é que a gente pode resolver esse problema para as coisas irem mais tranquilas de manhã, você conseguir se arrumar, o papai não ficar estressado, o papai não ficar bravo e você não sentir medo? Como é que a gente consegue? O que você acha? E aí você deixa a criança também dar as ideias para resolver aquele problema. E sempre, como eu sempre falo, focando em solucionar um problema e não encontrar culpados, tá? Essa é uma das formas também que você pode fazer para você largar de mão o medo e você buscar alguma coisa em termos de cooperação com seu filho. E é sempre importante também a gente entender que os nossos filhos, assim, a gente não pode subestimar a inteligência dos nossos filhos nem a percepção deles. Você que tem filho, você já percebeu, né? Eles entendem muito mais do que a gente acha que eles entendem. Então, assim, ter esse tipo de conversa, é claro que você não vai ter uma conversa dessa com uma criança de 2 anos, 1 ano. Ela não tá nem... tá em Nárnia quando você tá falando essas coisas. Mas a criança com, poxa, 4 anos, 3 anos também já funciona, 5 anos, você já consegue ter esse diálogo e explicar para ela. E mesmo assim é importante, quando você utiliza o medo né, para ter algum resultado com seu filho, mesmo que seja involuntário, é legal você ter essa conversa e reparar isso daí com seu filho e reconhecer e ajudar ele a entender que aquilo é medo, que ele sentiu medo de você. Então esse diálogo é muito importante e a criança ela vai entender muito bem o recado. Ela vai entender que ela sentiu medo, que você percebeu que ela sentiu medo e que você não quer estar nesse lugar de novo. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer com os nossos filhos. Matou. Lacrou, né? Não, lacrou. Lacrou. Bom, e você aí? Você tem algum caso de você lembra recentemente de ter utilizado medo para ter alguma coisa? Né, para ter alguma resposta do seu filho, deixa aqui nos comentários. E o que você está fazendo para lidar com isso? Deixa aqui que a gente conversar, tá bom? Muito bem, mais um vídeo que chega ao final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha, não esquece, comenta, curte, compartilha, espalhe para todo mundo. Ajuda e pega esse vídeo, joga no zap zap da família, seus amigos, zap zap da escola. Ajuda todo mundo a entender um pouco melhor como é que a gente pode lidar com isso sem muito estresse, tá bom? Um beijo, até a próxima, tchau, tchau.